Na última sexta-feira, dia 27, foi celebrado o Dia Nacional da Mata Atlântica. E aproveitando a data, a ONG SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgaram novos dados do Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica em 16 estados brasileiros. Sobre o assunto, converso agora com o diretor de políticas públicas da ONG SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Mário, bom dia.
Bom dia aos nossos ouvintes.
Então, Mário, como é que está a situação hoje da Mata Atlântica no Brasil?
Olha, nós estamos apenas com quase 10% da cobertura original, né? Mas foi muito pior. Se nós tivermos como uma data aí a Constituição, em 88, quando a Mata Atlântica vira patrimônio nacional, né? De lá para cá, nós perdemos o equivalente a 500 mil hectares por ano, em períodos de 5 anos, aliás. Isso dava aí como se fosse um campo de futebol de floresta a cada 4 minutos. Hoje nós perdemos 31 hectares. Mostra que aquele movimento da sociedade durante 14 anos para transformar, construir uma legislação que fosse a regulamentação de um bioma, e aliás, esse é o primeiro bioma regulamentado, porque nós na Constituição tínhamos previsto Mata Atlântica, Amazonas e Pantanal. Agora temos um movimento aí na Câmara e no Senado para transformar também uma PEC, uma PEC do Cerrado, para incluir o Cerrado na Constituição. Uhum. Mas isso mostra que essa mobilização da sociedade fez com que esses números fossem caindo e fosse dando importância para isso. E olha que coisa interessante, nós estamos falando de 17 estados brasileiros, 3.200 municípios dos 5.500 municípios do Brasil, e onde 60% a 70% da população brasileira teve um dia no seu quintal essa floresta. E essa floresta que dá água para as cidades, que garante o clima, que garante a fertilidade do solo. Então, trabalhar e proteger é muito importante, porque é muito caro recuperar, né? Nós hoje gastamos mais dinheiro para tirar terra de dentro dos rios que estão assoreados do que com saneamento. Uhum. E ainda temos agora a ameaça desse Código Florestal que acabou de sair da Câmara e está vindo aí para o Senado.
Como é que se deu essa reversão de expectativa em torno da Mata Atlântica para se diminuir o índice de perda de Mata Atlântica no Brasil?
Bom, primeiro com informação concreta, né? Quando nós fizemos a SOS Mata Atlântica, nós tínhamos uma intuição, tanto que a logomarca da SOS é uma bandeira do Brasil, é um pedaço do verde. Uhum. Com o tempo, fizemos muitos workshops científicos e um dos pontos mais fortes dessa mobilização que nós fizemos foi o uso de satélite. Hoje, qualquer alteração com 3 hectares, a SOS Mata Atlântica é capaz de identificar. Fizemos parceria com o INPE, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Desenvolvemos uma metodologia que hoje que monitora a Amazônia, o Brasil está na frente de todos os lugares do mundo na questão de monitoramento. Então, essa questão foi a mais importante, porque nós trouxemos aliados à mobilização da sociedade e o conhecimento. E aí os estados, de posse desses dados, puderam fazer as legislações específicas. O caso da Lei da Mata Atlântica é uma das únicas leis no Brasil onde cada estado fez a sua regulamentação do tipo de vegetação que existe. Que é uma floresta secundária para o Rio Grande do Sul, não é a mesma coisa do que na Bahia. Então, é aquela lei que tem tudo para pegar. E depois nós fizemos uma coisa muito interessante. Município por município tem o seu mapeamento. Uhum. E qualquer um pode acessar. E o melhor, hoje já pode baixar os arquivos em meio digital para poder trabalhar, inclusive, se uma prefeitura quiser fazer um trabalho de planejamento, e não paga nada por isso. Qualquer cidadão, qualquer hoje órgão público pode fazer isso. Isso é o que fez a gente trazer a informação correta, traduzida para a sociedade, e com isso se elaborar esses planos para a recuperação dessa floresta.
Quais os estados que têm as maiores concentrações de Mata Atlântica hoje?
Olha, o que mais tem concentração hoje é Santa Catarina, e um dos estados onde nós tivemos maior pressão, né, contra a Mata Atlântica. Só para se ter uma ideia, Paraná e Santa Catarina nos últimos 25 anos praticamente destruíram 50% da cobertura florestal. Então aquele argumento de que é tradicional, de milhares de anos, ou de centenas de anos, ou quase antes da legislação ambiental, não procede nesses estados, porque tudo isso aconteceu praticamente depois dessa legislação. Né? Nós tivemos lá os primeiros colonos que tinham uma capacidade muito pequena de intervenção. Hoje em dia, com muito maquinário, com muita tecnologia, se converte muito rapidamente. Mas hoje o grande problema na Mata Atlântica não é mais a conversão para agricultura, como foi 20, 30 anos atrás. Hoje nós temos a especulação imobiliária no entorno das grandes regiões metropolitanas e regiões que dependem dessa floresta, como eu já disse, para a sua própria água.
Uhum. Esse problema que você fala, Mário, de destruição da floresta para transformação em agricultura, em área agricultável, né, é um problema mais da Amazônia hoje, não?
É, agora das fronteiras agrícolas. Uhum. Né? Nós estamos aí no Cerrado, na região do Maranhão, Tocantins, Piauí, aí o Cerrado está sofrendo grande pressão. Mesmo o lugar que mais se destruiu, Mata Atlântica, é uma zona de transição da Mata Atlântica para o Cerrado e Minas Gerais, mas para se transformar, o Minas Gerais foi o campeão da devastação pela segunda vez. Uhum. Nesses dois períodos de de 3 anos e agora de 2 anos. Isso tudo para se transformar em carvão, para siderurgia. E o que é perverso nesse processo é que não se coloca a natureza como um diferencial no custo. Né? Nós percebemos, por exemplo, que nessa região, além do problema de você estar tirando a cobertura florestal, devastando essas regiões, tem problemas sociais, porque famílias inteiras estão dentro de fornos, inclusive crianças, e depois você tem o problema de não ficar um centavo para aquele município, porque é uma atividade ilegal. Então pode parecer, a gente ouve falar, mas vocês não pensam, não dão emprego. Esse é o tipo perverso, esse é o tipo que não garante emprego, mas garante que essas famílias vão ficar à margem. E o grande problema da fiscalização, que não é também pegar aquela família que está lá dentro do forno, tem que pegar a siderúrgica em Minas, que é quem compra esse carvão. Então, a gente vê aí um círculo vicioso, onde um empurra para o outro e quem sofre é a própria sociedade com esse custo.
Eu estou conversando com o diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Mário, você falou no Código Florestal, já iniciando uma crítica ao texto que veio da Câmara para o Senado. Muito se fala em Amazônia no Código Florestal, né? Na preocupação com a Amazônia.
Não é mais Código Florestal, é Código Agrícola a partir de agora.
Qual
é que está vindo aí?
Qual o impacto sobre a Mata Atlântica?
Bom, a nossa expectativa era, com a legislação que tínhamos e pensando em incentivos para recuperação, inclusive uma lei que também está pronta para ser votada, que é do pagamento dos serviços ambientais, porque a floresta produz serviços ambientais, né, como essa questão do clima que eu falei. Nós vimos que, como nós só temos 10% da cobertura original, precisaríamos restaurar 10% para que o Brasil estivesse cumprindo a Convenção de Biodiversidade, que é o primeiro país que assinou essa convenção e que trouxe todos os outros países para fazer isso. Aliás, o nosso grande patrimônio, o nosso grande ativo é a floresta. No caso da Mata Atlântica, não é nem biodiversidade. Uma região, por exemplo, de Ilhéus, na Bahia, foi identificado pelo Botânico de Nova York, 456 espécies vegetais de porte arbóreo por hectare. Para o ouvinte ter uma ideia, a Europa, onde tem muito, tem 20. Então, não estamos falando mais nem de biodiversidade, nós estamos falando de megadiversidade. E nós tínhamos a expectativa de recuperar as margens de rios, transformando em corredores de biodiversidade, e algumas das reservas legais. Com isso, estaríamos cumprindo os 20%. Com a proposta da motosserra do Aldo Rebelo, nós não vamos mais ter essa recuperação, deputado Aldo Rebelo, nós não vamos ter mais essa capacidade de recuperação, porque vai se consolidar todas essas áreas e ninguém vai querer recuperar mais. Então isso vai ser um problema para os rios, vão continuar sofrendo com a erosão, nós vamos continuar tendo aí áreas devastadas, como foi o caso, por exemplo, lá da região serrana, ou em Maceió, ou em Santa Catarina, com o Rio Itajaí, onde as ocupações de margem de rio, cada chuva, são tragédias anunciadas. Mesmo São Paulo, na região metropolitana. Então, esse tipo de ocupação passa a ser regular. E nós vamos ter grandes problemas com isso. Não vamos recuperar e vamos estar sempre correndo atrás do prejuízo. Por isso que a gente fez essa crítica, porque é um código que arruma para trás, tenta arrumar para trás, porque a capacidade do Estado de operar é tão ruim com código novo, com código da motosserra ou com código velho. Quem tinha que melhorar a atuação era o Estado e não mudar na legislação. Então nós estamos vendo que vai ser um desastre para a Mata Atlântica e para o resto do país. Por isso chamamos da lei da motosserra.
Para finalizar, qual a perspectiva, a expectativa dessa discussão aqui no Senado, na Fundação SOS Mata Atlântica?
Olha, nós achamos que um pouco daquela passionalidade que aconteceu na Câmara, pela forma com que foi encaminhado essa proposta do Código Florestal, que desde 99 já vinha sendo discutida, que a CNA rompeu 3 anos atrás, a Confederação Nacional da Agricultura, para criar essa comissão especial numa ação entre amigos aí, fazendo um código que interessasse apenas ao setor e não à sociedade. Então nós achamos que o Senado vai colocar as coisas no lugar, vai fazer uma discussão muito mais aprofundada, porque tem setores que não foram ouvidos e que, quando na comissão especial foram convidados a trazer sua contribuição, continuaram não sendo ouvidos, como foi o caso da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciências, a própria OAB. Muitos segmentos que mandaram suas contribuições, elas não foram incorporadas, porque o texto encomendado pela CNA já tinha sido entregue ao deputado Aldo Rebelo. Então, a gente espera que o Senado restabeleça a ordem e um pouco da ética que faltou nesse debate, onde só um setor foi ouvido. Então, que se faça um código de meio ambiente e um código de agricultura. E aí a gente resolve esse problema. Mas nós achamos que o Senado restabelece essa questão e o debate vai ser muito mais importante e vai ter muito mais frutos para o Brasil do que o que a gente viu agora dessa barbárie que se instalou na Câmara dos Deputados.
Tá certo. Mário Mantovani, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Legal. Obrigado, gente. Vamos estar junto muito acompanhando esse projeto de lei.
Mário Mantovani, diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, falando sobre o Dia da Mata Atlântica, que foi na última sexta-feira, dia 27, e também as expectativas em torno da discussão e votação do Código Florestal aqui no Senado.